Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de trabalho para o acompanhamento dos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas. Hoje temos o gosto e o privilégio de ter por cá a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar, que aproveito para cumprimentar e agradecer a presença, na pessoa do Sr. António Maria Diniz Ferraz, Presidente da Direção, e do Sr. José da Conceição Afonso, Tesoureiro da Direção. A nossa reunião irá cingir-se da seguinte forma: uma intervenção inicial para a entidade convidada a expor aquilo que tiver por conveniente, seguido de uma intervenção dos grupos parlamentares que assim tiverem por conveniente intervir, seguido então de uma intervenção final para a resposta às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Aproveito para dar nota dos grupos parlamentares presentes. À minha esquerda, a Sra. Deputada Liliana Fidalgo, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Raul de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, e a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sem mais delongas, apresentar também a Sra. Margarida Ascensão e o General Farinha, aqui da Comissão de Defesa Nacional. Sem mais delongas, passaria então a palavra ao orador que entenderem que deva fazer a intervenção inicial, e mais uma vez muito obrigado pela presença. Força.
Naquela altura em que já não havia material humano, fizeram de mim capitão aos 21 anos, por graduação de alferes. Estive na companhia do Quitrágio, que comandei durante 22 meses, depois de 4 meses em Macomia, Xai e Mataca, e onde hoje no Quitrágio, como é de conhecimento de todos, os insurgentes continuam a dominar pelas bases que têm junto ao Rio Moçal, onde não vive ninguém praticamente. Fui lá em 2012 e nessa altura ainda não tinha começado o problema que hoje existe. Indo diretamente, o Zé Afonso foi da 29ª de Comandos e esteve também em Moçambique, em Tete, onde também combateu. Eu pronunciar-me-ia, sobretudo, por uma questão de ordenamento acerca do Estatuto dos Combatentes, nos pontos onde entendo ou entendemos a Associação que deve haver melhorias, nomeadamente logo nos transportes, naquele passe urbano dos transportes que praticamente é utilizado nas grandes metrópoles e que não tem nenhuma aplicação direta, apesar de se dizer que serve para 35 km da sede do Conselho, às populações do interior. Advogamos, tal como a Ordem, a Ordem advogado sou eu, como a Liga dos Combatentes tem advogado também, que deveria haver um passo de âmbito geral para todo o território relativo aos combatentes, porque praticamente os transportes, os meios de transporte para o interior não existem como existem nas grandes cidades. A despesa era praticamente reduzidíssima, mas dar-se aos combatentes alguma facilidade numa outra maior deslocação para poderem usufruir dessa mesma gratuidade do passe, porque praticamente as deslocações serão feitas em transporte individual. Mas isso também tem a ver com o stress de guerra. Nós temos um protocolo com o Ministério da Defesa, temos um posto médico com uma psiquiatra e com uma psicóloga que assistem 40 combatentes do stress de guerra. E não abrangemos mais gente porque não tem havido procura. Aliás, utilizamos só um terço da verba disponível protocolizada porque não há aderência. E não há aderência porquê? Porque aquilo que se gasta no transporte para chegar a Tondela, por exemplo, da Pampilhosa da Serra, quem conhece o sítio verificará que o custo do transporte é maior que o custo dos honorários do psiquiatra. Portanto, este benefício do âmbito geral do PAS seria também um benefício para que estes mesmos combatentes afetados pelo stress pós-traumático de guerra pudessem também ter acesso aos nossos serviços. Fizemos, na altura, a divulgação, quando assinamos o protocolo, por todo o distrito de Viseu, sobretudo nas associações de bombeiros, onde fizemos a apresentação também no distrito da Guarda, fomos inclusivamente ao Instituto Politécnico da Universidade de, uma Universidade, Instituto Politécnico de Castelo Branco, fomos a Águeda, fomos, portanto, ali na periferia do distrito de Viseu, fomos ao distrito de Castelo Branco, de Guarda, Coimbra, para apresentar isto. E Aveiro, portanto, este benefício tinha interesse. Medicamentos. Os medicamentos à base de incidência para ter o benefício, a retroatividade dos medicamentos, incide neste princípio. Desde que haja um genérico, o mais barato, é esse, a isenção é o preço desse genérico. Não existe, aquilo ao contrário que as pessoas possam parecer, isenção em todos os medicamentos. Existe isenção na base do preço desse genérico e do mais barato. Mas verifica-se isto. Há genéricos com quem, com os quais, às vezes, o próprio beneficiário mesmo tem alguma incompatibilidade e não se sente bem com ele. Mas, apesar de ser um genérico, já não se dá esse benefício. Foi um passo em frente, não se nega, mas há problemas que é preciso estudar com mais precisão. Outros problemas, o cartão de cidadão. O cartão de cidadão foi um passo em frente que assistimos durante estes anos todos, porque os dados dos arquivos do Exército, da Marinha e da Força Aérea não estavam em ordem, e nessa altura o mérito é do ex-ministro Paulo Portas, que conseguiu, na Coordenadoria Nacional, pôr ali duas equipas de 60 homens cada um, durante 6 meses, a 6 horas por dia, em trabalho contínuo, a fazer o levantamento dos dados para que o cartão de combatente pudesse ser conferido. Mas o que é certo é que não existem ainda cerca de 12 mil cartões que deveriam ser. E isso é um meio de acesso aos benefícios. Também as medalhas de combatente do ultramar, de antigo combatente, também não têm sido conferidas. Para além disso, existe um problema velho, que já vem do tempo da outra senhora, que é a medalha das campanhas de África, que na altura, terminada uma comissão, todos os que estiveram nas campanhas de África tinham direito a essa mesma medalha, mediante despacho prévio do chefe do Estado-Maior do ramo. O que é certo é que ainda hoje muitos não têm essas medalhas das campanhas de África. Temos depois o problema maior, que é o problema dos subsídios. Aqueles subsídios dos 150, dos 100, dos 75 euros, que o meu amigo, infelizmente já falecido, o coronel Santa Clara Gomes, chamava-se subsídio das vindimas, porque era pago em outubro. Como sabem, este subsídio é repartido por 3 tipos. Acréscimo vitalício de pensão, suplemento e complemento. E com regras, às vezes, um pouco confusas. Aquilo que advogamos é que se acabe com isso e que se deem um complemento a todos os combatentes minimamente digno, e propomos 50 euros por mês a todos os combatentes, independentemente se participou com 26 meses de zona de combate, de zona 100%, como eu participei e como o Zé Afonso participou, mas que seja atribuído a todos. Porque há injustiças do arco da velha. Por exemplo, um combatente que esteve na Guiné, a comissão eram 23 meses. E esse da Guiné, Todos sabemos que o era o teatro de operações. Tinha 23 meses, só tinha 100 euros, porque não tinha os 24 mínimos para receber os 150. E, portanto, assim como outras coisas, em Luanda, quem estava no ar-condicionado, era considerado zona de perigo de 100%. Quando outros andavam lá por Cabo Delgado, ou andavam lá por a Guiné, e têm bem menos. Portanto, quanto a isso, era de um subsídio único e uma quantia simbólica mensal, porque isto de receber 150 por outro subsídio das vindimas é praticamente o bacalhau para o Natal. As honras fúnebres. As honras fúnebres, os combatentes também morrem. Não só em combate, mas pela lei da vida. E, na altura, a redação do Estatuto inicial era que os combatentes tinham direito a honras militares, honras fúnebres militares. Ora, isto era completamente impraticável. Só fez esta redação quem não conhecesse o meio militar. Já não havia efetivos para convocar, no mínimo, a secção, 9 homens, ou uma equipa de combate, 5 homens, para estarem ali de camuflado e para dar ali uns tiros no fim para fazerem as honras militares. A nossa associação propôs e foi aceita que se desse ao combatente a honra de ser velado com a bandeira nacional. E isso tem sido muito bem aceito, muito bem aceito. Temos feito essa cerimónia, temos entregue a bandeira à família que a recebem com todo o simbolismo que isso representa. Simplesmente há uma coisa. Disse, a quem é que deve entregar essa bandeira? A lei diz que é o Estado, mas o Estado tem muitas mãos, desde o Presidente da República ao Presidente da Junta de Freguesia. Além disso, às vezes as associações, coitadas, não têm dinheiro, uma bandeirita parece quase uma bandeira dos chineses, quando no protocolo das honras militares a bandeira deve ter 2,60 metros por 80, cobre, por isso é que se chama velar a urna. E é preciso dar dignidade às coisas. Por isso mesmo aquilo que propomos é que, como as juntas de freguesia são os órgãos do Estado mais próximos do combatente e têm a possibilidade de saber quem morreu e quem é enterrado no dia seguinte, que essa representação do Estado seja feita, no mínimo, através da junta de freguesia. E que a bandeira seja entregue, seja dada a possibilidade de a dar à família. Não é como ainda se discutiu aí num município qualquer, se a bandeira devia voltar para o município e se a mesma bandeira servia para todos. Como se isto fosse um trapo de limpeza, me desculpem o termo. Há um outro ponto que nós temos sentido muito a falta. A unidade técnica para os antigos combatentes, que está no Estatuto, que é uma unidade que faz a monitorização do Estatuto. Nós nunca tivemos conhecimento dos relatórios a que são obrigados a entregar os elementos da unidade técnica. Somente soubemos a deputada amiga desta casa que nos facultou 2 únicos relatórios. E mesmo assim, com muito segredo, e de onde tirámos dados que nós desconhecíamos e que são vitais para nós sabermos exatamente o que é que o Estado está fazendo, o que é que o Ministério está fazendo no cumprimento da lei do Estatuto do Antigo Combatente. Ao mesmo tempo, também temos um outro reparo ainda a fazer, que é o do Balcão Único da Defesa. Em tempos atrás, quando funcionou ali no Palácio em Saúde, com alguma frequência o diretor, nomeadamente um coronel, que presidia, nos convocava para tomarmos troca de opiniões no sentido de aperfeiçoar as coisas, de avançarmos. Já lá vão anos e anos em que o Balcão Único da Defesa não nos contacta e, sobretudo, não presta aos combatentes o atendimento que é necessário. Muitas vezes o telefone toca, 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 toca e nada. Um Balcão Único da Defesa de funcionar por telefone para 300, para atender 300 para o universo de 350 mil combatentes, convenhamos que é muito pouco. São estes pontos, eu também não queria demorar muito mais. Poderíamos falar, talvez, de outras coisas, mas em relação ao Estatuto, era isto. Não sei se o José Afonso quererá dizer mais alguma coisa.
Caso queira concluir, esteja à vontade.
Portanto, era isso que queria dizer também. Por hábito, não tenho muito, apesar de advogado e do defeito que os advogados têm ainda de falar muito, eu acho que é virtude falar pouco. E sou pronto.
Muito bem. Assim sendo, então, daria agora a palavra aos grupos parlamentares. E em primeiro lugar, o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Liliana Fidalgo. Força.
Muito obrigada, senhor Presidente. Permitam-me agradecer e começar por saudar a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar e agradecer a vossa presença nesta reunião. Falamos sempre, quando estamos nestas comissões, de homens e mulheres que serviram Portugal e em circunstâncias de enorme exigência, e agradecemos por isso, e muitas vezes em contextos humanos, físicos e psicológicos que marcaram de forma profunda as suas vidas e as suas famílias. Esse serviço merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento, mas merece também respostas concretas, que também é o que traz os senhores a este grupo de trabalho. O PSD tem acompanhado estas matérias com atenção e no sentido de responsabilidade. Sabemos que foram dados passos importantes no reconhecimento dos antigos combatentes, no seu estatuto, no acesso a cuidados de saúde e em matérias sociais e prestacionais, mas também que sabemos que muitas vezes a existência formal de direitos não significa que esses direitos cheguem de forma simples, rápida e eficaz a quem mais precisa deles. É por isso que esta audição também é importante. Não estamos aqui apenas para cumprir este gesto simbólico de reconhecimento, estamos aqui para ouvir com seriedade as vossas palavras, o que ainda falta, o que ainda falha, o que continua por resolver e que prioridades devem orientar também o trabalho parlamentar nesta matéria. Permitam-me, por isso, colocar algumas questões objetivas, cujas respostas são importantes também para que possamos dimensionar melhor os problemas e distinguir o que exige a alteração legislativa daquilo que depende de melhor execução administrativa. Em primeiro lugar, olhando para a realidade concreta dos antigos combatentes do ultramar, quais são hoje para vocês as prioridades que consideram inadiáveis, para além do que disse na sua intervenção inicial, se tivesse que elencar três prioridades inadiáveis, quais seriam? E no domínio da saúde, incluindo a saúde mental, que lacunas concretas identificam, para além também do que já referiu na sua intervenção inicial, e do ponto de vista administrativo e jurídico, que dificuldades persistem no reconhecimento dos direitos aos antigos combatentes? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Daria então a palavra ao senhor deputado Raul de Melo. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Direção da Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar, o Sr. Dr. António Maria Diniz Ferraz. Cumprimentar também o Tesoureiro da Direção, o Sr. José Afonso. E eu quero começar por saudar a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar pelo trabalho persistente que têm desenvolvido na defesa e na dignidade e na memória e nos direitos dos antigos combatentes portugueses. Nós estamos sempre a falar de homens que serviram Portugal em circunstâncias extremamente difíceis, muitos deles sacrificando a sua juventude, a saúde, a estabilidade familiar e, em demasiados casos, carregando até hoje marcas físicas e psicológicas que são marcas profundas e nós reconhecemos isso. E o Estado português tem o dever moral de não esquecer esses homens. E é precisamente nesse espírito que o Chega apresentou e viu aprovado o Projeto de Lei 153-17, que alarga a gratuitidade dos transportes públicos a todos os antigos combatentes em todo o território nacional. Trata-se de uma medida da mais elementar justiça. Não fazia sentido que muitos dos antigos combatentes, sobretudo do interior do país, continuassem limitados nas suas locações para consultas, para tratamentos e para serviços essenciais apenas por razões económicas ou geográficas. Mas sabemos também que ainda há muito por fazer. Está também igualmente em discussão o projeto de lei 520-17, que pretende aumentar o complemento especial de pensão para 300 euros mensais. Porque a verdade é que muitos dos antigos combatentes vivem hoje com reformas que são reformas insuficientes e que enfrentam enormes dificuldades sérias para pagar medicamentos, para pagar alimentação ou para cuidados básicos da saúde. E por isso eu gostava-lhe de fazer aqui algumas questões à Associação. E gostava de começar por perguntar se consideram que o atual Estatuto do Antigo Combatente continua aquém das reais necessidades dos ex-militares. E que medidas é que consideram ser mais urgentes para garantir um envelhecimento digno dos antigos combatentes? Relativamente ao complemento social de pensão, e eu ia responder se entendem que o valor, que é um valor justo, mas já falaram aqui, o Sr. Doutor já teve a oportunidade de dizer qual seria até a proposta que apresentam, nós vamos mais além disso. E gostava também de fazer aqui uma outra questão, que era no plano de saúde mental e no acompanhamento social, que lacunas continuam ainda por resolver, porque acho que isso são questões também muito importantes. E termino, então, dizendo que uma nação séria honra aqueles que a serviram. O reconhecimento não pode ficar apenas pelas memórias ou pelas palavras. Tem que se traduzir em medidas concretas, de dignidade social e respeitando permanentemente os antigos combatentes e as suas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria, então, a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar, nas pessoas do Sr. Presidente António Diniz Ferraz e também do outro membro da Direção, José da Conceição Afonso. É este grupo de trabalho em si mesmo um elemento de reconhecimento do papel dos antigos combatentes ao serviço do nosso país e da importância do trabalho desenvolvido pelas associações representativas dos seus direitos, dos seus interesses e das suas condições de vida. Ao longo dos últimos anos, o Estatuto do Combatente tem evoluído e isso acontece muito por força e muito em resultado do trabalho, da persistência e da capacidade que têm tido de conseguir manter os temas na agenda ao longo dos tempos. E este grupo de trabalho pretende, no fundo, que a reflexão futura em torno deste assunto não se baseie nem em impressões gerais, nem em percepções de quais são as prioridades, mas sim na audição das diferentes associações e de um conjunto de instituições para que consigamos, de facto, com conhecimento e com rigor, saber dois tipos de coisas, no fundo. Por um lado, daquilo que está decidido e não está a acontecer como estava previsto na lei que acontecesse, quais são os obstáculos, quais são os problemas e o que é que a Assembleia da República pode fazer para superar esses obstáculos que quem conhece bem a administração pública, como sei que é o caso da vossa associação, sabe que sempre existem, e por outro lado pensar em elementos que ainda não foram feitos e em coisas novas que se pode acrescentar a este conjunto de medidas. Ouvi com muita atenção os elementos que aqui já trouxeram e ia tentar falar um pouco de outras dimensões para completar aqui um pouco o nosso conhecimento. E a primeira dimensão que gostaria de vos ouvir diz respeito às dimensões do acesso dos antigos combatentes, quer ao SNS, quer ao Hospital das Forças Armadas, e que dificuldades têm sentido no acesso ao sistema público de saúde, excluindo a dimensão dos medicamentos de que já falaram. A vida continua e a demografia é a que é, e todos sabemos que à medida que o tempo passa as necessidades de saúde vão se incrementando, e gostaria de saber, do vosso ponto de vista, o que é que falta fazer nesta matéria, que dificuldades é que têm sentido. Queria também fazer uma questão no âmbito da saúde mental. Creio que é um dos temas que ao longo dos tempos talvez tenha sido tratado com menos atenção, não por nenhum desrespeito, mas porque o próprio país não olhava para os temas da saúde mental com o mesmo conhecimento e com o mesmo aprofundamento que hoje olha, e por isso gostaria de vos ouvir sobre as dimensões de acompanhamento do stress pós-traumático e de outras patologias específicas associadas à experiência de guerra, se elas são adequadas, se existem carências regionais. Falou há pouco das dimensões de transporte para esse tipo de respostas, mas gostaria de saber um pouco mais sobre essas carências. Gostava, no que diz respeito às questões que colocou do Balcão Único de Defesa, de saber se no restante acesso à diferente articulação de serviços públicos de que necessitam, sentem dificuldades acrescidas para as quais nós devêssemos olhar, nomeadamente em coisas do tipo a apresentação de documentação que têm que fazer, se o cartão tem sido suficiente, se têm tido dificuldades burocráticas para simplificar no acesso a algum tipo de medidas que já existem. Relativamente aos medicamentos e além das questões da base de incidência que levantou, gostaria de saber se todas as questões de início de medida que surgiram, dificuldades de acesso em algumas farmácias, se estão, do vosso conhecimento, completamente ultrapassadas. E, finalmente, a propósito do tema que referiu no final das honras fúnebres, se aquilo que aqui nos transmite é que um protocolo que existiu em tempos, ou que, tanto quanto eu sabia, até ainda existia com a ANAFRE para este acompanhamento, se está a falhar, se julgam que é por falta de informação, se é por alguma outra razão sobre a qual nós pudéssemos intervir. E, naturalmente, deixo uma pergunta aberta mais sobre, do vosso ponto de vista, quais são as prioridades mais imediatas, se pudessem escolher três só aqui para nós nos organizarmos. Queria agradecer muito a vossa presença hoje aqui e também o trabalho que ao longo dos anos têm fazendo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Darei então a palavra novamente à Associação Nacional para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Faça favor.
De referir, e que é importante, é a classificação do conceito de antigo combatente. Como sabem, inicialmente a Lei 2.9/2002 classificou quem era antigo combatente. Aqueles que depois de 15 de março de 61 foram para Angola, Moçambique e Guiné. Meteram depois também os da Índia, inclusivamente até os de Nagara Veli, de 1956. Muito bem. Mas excluíram-se as colónias onde não houve guerra. Cabo Verde, Santo Meio Príncipe, Macau e Timor, antes da invasão da Indonésia. Alargou-se depois o conceito de antigo combatente aos das missões de paz. Mas eu pergunto, o que é que distingue os das missões de paz daqueles que foram para Cabo Verde, que foram para as outras colónias onde não houve guerra? Também não foram para lá em missões de soberania, embora não correndo risco. As missões de paz também houve sempre um risco efetivo, à exceção daquele comando que faleceu no Afeganistão e de uma rajada de metralhadora na República Centro-Africana, lá do cimo de um blindado, para um grupo que tiveram que afugentar. Quero com isto dizer que talvez fosse repensar o alargamento do conceito de antigo combatente àqueles que foram defender uma previsível confronto nesses mesmos países. Já não vou tão longe, porque este país, infelizmente, não tem o dinheiro que a França teve, para dar o conceito de antigo combatente àqueles que combateram ao nosso lado em África. Eu comandei uma companhia autóctone, fui graduado para isso. Morreu um alferes, que nasceu em Goa e que depois cresceu em Moçambique depois da invasão de Goa. E morreram soldados africanos. E esses combateram também debaixo da bandeira portuguesa. Talvez a desculpa seja que não temos dinheiro. Mas em termos morais, temos que pensar nisso. Eu respondendo agora... E vamos a ver se eu consigo responder a tudo. Questões prioritárias. A saúde, que é um bem imprescindível, e também a situação económica dos combatentes. Não pode ser, temos a consciência disso, porque não pode ser agora a condição de ex-combatente que vai resolver os seus problemas económicos. Isso aí temos... Não vamos cá à procura disso, porque então teríamos que subverter todo o sistema de justiça social. Mas, nas cidades mais absolutas, nomeadamente no stress pós-traumático de guerra e noutras afecções de saúde, nomeadamente a fisioterapia. Nós, uma das coisas que nós notamos nos nossos combatentes, e não se esqueçam que a média de idade dos ex-combatentes está neste momento nos 78, 79 anos. Eu tenho 75, sou dos últimos. Saí da guerra em 22 de abril de 74. E o serviço de fisioterapia, pelo menos no interior, são serviços escassos. E serviços que a maior parte deles têm que ser pagos. Portanto, nestes protocolos do stress pós-traumático de guerra, acho que também esta valência da fisioterapia devia ser incluída. O acesso ao Serviço Nacional de Saúde está garantido como de qualquer outro cidadão. Temos o único benefício mais, que é de não pagar as taxas moderadoras dos internamentos hospitalares. É esse o único benefício, porque o outro cidadão, também as taxas moderadoras que paga, a única que paga é dos internamentos hospitalares, como sabem. A nós só nos excluíram disso. E, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde, foram alguns casos que vêm nos meios de comunicação social, no nosso sítio, funcionam com alguma razoabilidade. Com alguma razoabilidade. Apesar de ser do interior, em Viseu funcionam, é o que nós conhecemos, é o que nos está mais de perto. Quanto aos transportes, aí é que continuamos na mesma. Há uma discrepância muito grande entre as grandes metrópoles ou as grandes cidades, Braga, Porto, Coimbra, Lisboa. Aí tudo bem, os transportes funcionam. Agora, por exemplo, um indivíduo vindo lá de São João de Monte para o meu concelho, a 35 km, a 40 km, nem sequer cabe dentro do critério. E se quiser vir, é capaz de não ter a caminhoneta para aquele dia, terá que vir no transporte particular. Mas esse mesmo combatente é capaz de ir a uma consulta a Coimbra duas vezes por ano ou três vezes por ano, porque tem lá consultas. Porque é que não há de ter um passo genérico para fazer esse transporte? É esse um dos outros problemas. Quanto ao Balcão Único da Defesa, o Balcão Único da Defesa e os serviços de prestação de informações do Ministério da Defesa, não há praticamente articulação nenhuma com as associações. Não há orientações para o funcionamento do stress pós-traumático de guerra. Nunca recebemos uma orientação precisa. Recebemos, sim, a inspeção de uma ou duas vezes para saber se gastávamos meio dinheiro ou se gastávamos mal. Mais nada. E num problema técnico como este, enfim, ter alguém na retaguarda que trate orientações e que não saiba dizer aos nossos técnicos o que devem fazer. Porque o stress pós-traumático, o que é que afinal nós vamos prestar? Nós tratamos de consultas de psiquiatria e psicologia. De uma ou de outra psicóloga ou de uma ou de outra psiquiatra que esteja disponível para fazer um contrato de prestação de serviços connosco. E muitas vezes, desculpem-me isto, não é um mérito do melhor profissional que ali está. É aquele profissional que menos tinha procura e que se sujeitou a vir ajudar os desgraçadinhos. Sejamos francos. Mas isso podia ser colmatado com o apoio do Ministério e com orientações. Depois, os critérios. Nós destes Quantos lá passaram? Alguns 100, com os atuais? Não temos um único classificado como deficiente das Forças Armadas por stress de guerra. Os critérios são muito apertados. E sabemos que no início foi um regabof, até inclusivamente fraudes que foram cometidas. Portanto, esta história do stress de guerra precisava de um melhor acompanhamento. Um melhor acompanhamento. E quanto aos subsídios, o tal subsídio famoso, subsídio das vindimas, nós pedimos 50 euros mensais. O Chega fala em 300. Há quem fale em 500, salário mínimo nacional. Eu sempre gostei de ter os pés assentes na terra e de saber o que é possível. O que é justo, sei. O que é possível não depende. Depende da riqueza do país ou da justiça social do país. E para nós o grande problema é esse. É saber até onde é que o Ministério da Defesa quer trocar os 100 milhões de um F-35 por 50 euros mensais para os combatentes. Creio que fui bem claro nisso. Não sei se mais alguma coisa me estarei esquecendo, mas no Balcão Único da Defesa é também a necessidade de encararmos de frente com o Ministério e ter interlocutores precisos, disponíveis, para nós expormos os problemas e, sobretudo, concretizar medidas. Que é isso que nos falta. Não queria ser mais longo.
Muito bem. Muito bem, muito obrigado pelas respostas, pela explicação e creio que falo em nome de todos os deputados. Muito obrigado pelo trabalho que desempenham em frente a esta associação e resta-me novamente agradecer a presença.
Teremos todo o gosto em receber individualmente ou em conjunto, quando quiserem. É uma terra no interior, mas é uma terra que honra os seus combatentes.
Muito bem. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Muito obrigado.